Começou hoje uma ação do governo voltada à regularização do FGTS, o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço de Trabalhadores Domésticos.
Mais de 80 mil empregadores que estão em débito serão notificados.
E quem traz os detalhes é o ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho, que está ao vivo aqui com a gente no estúdio da Voz do Brasil. Boa noite, ministro.
Boa noite, Nazi Brum. Boa noite, Luciana. Boa noite aos nossos ouvintes, essa rede fantástica de ouvintes do Brasil inteiro. À disposição.
Ministro, por que é importante que os trabalhadores domésticos estejam regularizados junto ao FGTS?
Veja, nós temos que garantir às trabalhadoras e aos trabalhadores os mesmos direitos de todos os trabalhadores do regime CLT no Brasil. Portanto, cuidar, zelar o recolhimento do Fundo de Garantia é muito importante. E você pode conferir lá no seu aplicativo da Caixa, você tem todos os dados, se está em dia, se não está em dia. E nós aqui estamos observando quem está em dia e quem não está em dia. Então, nós vamos notificar os empregadores, que da ordem de em torno de 1 milhão de empregadores domésticos, temos aí 80.506 que não está em dia. Então, esses serão notificados para que eles façam a regularização voluntária. Portanto, até 31 de outubro, eles têm o prazo para, de forma voluntária, regularizar. Não o fazendo, serão notificados e aí poderão incorrer em ser multados, enfim, para garantir o direito a esses trabalhadores que dá a soma de 154.063 trabalhadores e trabalhadoras que não estão corretamente com seu fundo de garantia depositado.
E como é que vai funcionar essa ação, ministro? O primeiro passo é notificar quem está em débito, é isso?
Exatamente. Dos em torno de 1 milhão de empregadores domésticos, 154.000 e poucos não estão em dia. Eles serão notificados para que, de forma voluntária, né, coloque em dia. Você tem até o dia 31 de outubro deste ano para colocar em dia. Não fazendo, serão notificados e aí poderá incorrer o processo de ser autuados, multados, enfim. Então vamos evitar qualquer autuação, qualquer multa. Eu costumo dizer que o Ministério não está aqui para multar ninguém. Não está aqui para cuidar e zelar dos direitos dos trabalhadores e trabalhadoras. É preciso contar, portanto, com a colaboração dos empregadores.
Quem está em débito, ministro, ele pode, de repente, ter alguma dificuldade financeira? Pode parcelar? Ele tem que pagar na hora? Como é que acontece?
Ele tem um processo eventual de parcelamento, mas ele tem que entrar em contato e buscar regularizar. Agora, imagino eu que assim, a contribuição do Fundo de Garantia não é grande coisa. Se o empregador ele tem um trabalhador doméstico, ele sabe da sua obrigação. Às vezes pode cair no esquecimento, se ele está acostumado a recolher pessoalmente, ali, de forma não automática, mensalmente, pode incorrer em esquecimento. Mas acontece às vezes com a gente, quando a gente não esqueceu de colocar no automático ali. Portanto, vai ser chamado, busque, coloque em dia, que aí evita qualquer problema.
E já tem uma estimativa do valor, de quanto seria?
Esse é um valor da ordem de 375 milhões.
Para os trabalhadores domésticos que está ainda retido, né, Cris?
Exatamente, que não está lá na sua conta depositado corretamente. Então a gente chama a atenção desses 154 mil brasileiros e brasileiras que eventualmente não estejam em dia. Corre lá, ajusta, garante a maior satisfação do seu trabalhador que presta de um serviço doméstico. Falar nisso, trabalho doméstico não é coisa fácil, coisa simples, né? Portanto, temos que garantir o direito dessa turma.
Como é que vem essa notificação, ministro? É por SMS? Como é que a pessoa vai receber isso?
Ele vai receber uma notificação, ele tem o sistema, ele entra no sistema, tem o sistema que chama, chama-se DET, o sistema DET, eles conhecem isso, que é o sistema dos empregadores cadastrados nesse sistema. Então, é um processo que, a partir disso, ele é notificado, ele vai, portanto, poder tomar suas providências de forma tranquila e serena.
Vamos regularizar, então. Ministro, agora a gente vai falar sobre jovens aprendizes. De janeiro a julho, quase 76 mil jovens ingressaram no mercado de trabalho, né, por meio da aprendizagem profissional, totalizando 674 mil aprendizes ativos. O que a gente se deve a esse recorde?
Veja, existe um chamado, essa lei é uma lei importante, que dá ao jovem o direito a ter esse processo da aprendizagem, primeiro contato com o mundo do trabalho, ao mesmo tempo um programa de qualificação, de formação inserida nesse processo, E tem crescido isso, né? Você tem vários institutos que trabalham com esse processo, as prefeituras têm trabalhado também, os sindicatos têm estimulado, enfim, então acabou-se gradativamente criando-se uma rede de proteção ao jovem, sugerindo a ele esse primeira a porta de entrada para o mercado de trabalho. É muito importante. Hoje eu recebo, às vezes, várias pais e mães, falam, como que eu faço? E tem aí uma curiosidade também na juventude, portanto, vem crescendo. Se a gente olhar para 2005, quando fui ministro do Trabalho do primeiro governo Lula, nós tínhamos 48 mil aprendizes no Brasil inteiro. Então é um processo crescente muito grande, mas ainda dá espaço. Tem uma lei tramitando no Congresso Nacional que trata da atualização da legislação da aprendizagem, que é possível a gente sonhar daqui uns 2 anos você ter a ordem de 1 milhão de jovens nesse programa Aprendiz.
O que vai ter de novidade, ministro?
Tem um processo, tem muita reclamação, muitas vezes, dos segmentos empresariais de cumprimento das cotas. Então, tem ali, o parlamento vem discutindo eventual ajuste dessas cotas, mas, acima de tudo, criando as condições para que as empresas o façam e possa considerar que é um direito do jovem. Portanto, a empresa, ao fazer, ele está atendendo uma política pública que garanta à juventude direito à aprendizagem. E o primeiro, como disse, o primeiro degrau aí no mercado de trabalho. Mercado de trabalho esse que vem pedindo mão de obra. Nós estamos com a menor taxa de desemprego da história do Brasil, 5,6, última PNAD contínua. Portanto, um processo onde nós necessitamos de mão de obra. Hoje é o menor índice de desemprego no país. Então, trabalhar para quem está desempregado, procurar no nosso sistema Cine também, aí na tua cidade, no teu estado, como você ter uma orientação para se qualificar, se capacitar mais também para arrumar sua colocação no mercado de trabalho, porque às vezes a empresa tem vaga aberta, mas os trabalhadores que o procura não está adequado no processo de capacitação, qualificação ou escolaridade adequada. Então você tem inclusive programas que trabalham conjuntamente a qualificação junto com a elevação de escolaridade, para exatamente propiciar que esse homem, que essa mulher, que esse jovem, essa jovem possa estar adequado às vagas que estão abertas no mercado de trabalho.
O senhor falou aí que caiu para 5,6% no trimestre que foi encerrado em julho da PNAD contínua. Que medidas a gente pode elencar que tem favorecido esse crescimento do emprego e se isso vai continuar?
Na verdade, o comando do presidente Lula na economia brasileira, de você crescer gradativamente o poder de compra dos trabalhadores, a manutenção da inflação sob controle, a valorização da nossa moeda, tudo isso corrobora para um mercado de trabalho saudável, apesar dos juros altos. Os juros, ele é um inibidor e a gente sente um processo de desaceleração da economia. E é preciso, portanto, o Banco Central, que eu acho que tem reunião hoje, ou já reuniu, não sei.
Reuniu hoje e manteve a taxa de 15%.
Manteve ministro. A taxa, isso era esperado, porque eu espero que a ata venha sinalizar para um processo inicial de redução de juros. Né? Venho reclamando disso desde maio, dos juros praticados no Brasil, que já, na minha avaliação, ele está excessivamente alto. E é preciso entrar no processo de transição. Eu espero que essa reunião de hoje seja a reunião de transição para a próxima vir com novidades, iniciar um processo de redução gradativa para colaborar com esse ambiente já bom do mercado de trabalho.
Ministro, a formalização também é importante nesse processo?
Muito importante. Hoje nós temos a ordem de 60 milhões formais para 40 milhões informais. Já foi pior no passado. Quando a economia se fortalece, a tendência é formalizar mais. Mas o processo de formalização é importantíssimo, porque a formalização ela ajuda em vários aspectos na economia. Ajuda na previdência, ajuda na conta do fundo de garantia, do FAT, ou seja, com os fundos de investimento para habitação, para infraestrutura, para saneamento básico, o FAT, alimento BNDES, que está aí financiando, está dando um show no processo de dar suporte à reindustrialização do país, programa A Nova Indústria, coordenada pelo nosso vice-presidente Alckmin. Portanto, são fundamental que as pessoas, que as empresas formalizem. E chama atenção, porque ainda tem uma lenda que, ao formalizar, assinar a carteira profissional, quem tem eventualmente o benefício, perde o benefício. Não é exatamente assim, não é no automático. Isso é um colchão de. O Bolsa Família é um colchão de proteção para você estar seguro para o mercado de trabalho. Assine a carteira sem medo, porque isso é muito importante para você e para a tua família.
Ótimo, a gente conversou com o ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho. Ministro, muito obrigada pela sua presença novamente aqui na Voz do Brasil.
Sempre à disposição. Um abraço.